CBN. Primeiros socorros.
Estamos de volta com mais um bloco do Jornal da Manhã, aqui da Rádio CBN Amazônia. E agora chegou o momento do quadro Primeiros Socorros. E hoje vamos falar sobre um tema que preocupa muitas famílias: os incêndios domiciliares. A prevenção de incêndios domiciliares depende de cuidados simples e constantes. Revisar instalações elétricas, evitar sobrecargas de tomadas, manter aí a atenção na cozinha. Essas medidas reduzem o risco de acidentes e protegem vidas. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui no nosso estúdio o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros do Acre, Major Osimar de Souza Farias. Major, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Muito obrigado a todos que nos acompanham. É excelente oportunidade, agradecemos o convite para a participação.
Major, para começar, qual que é a importância de discutir prevenção nesse contexto aí de incêndios domiciliares?
Exatamente. A nossa residência é onde passamos normalmente a maior parte do tempo. Então, os cuidados, as prevenções, todas que nós pudermos realizar, isso é de grande valia, justamente porque ali é onde nós nos encontramos com nossas famílias, né? Com pessoas, crianças que não sabem muito, aí não tem muita noção de perigo. Então, justamente é essa grande importância.
E, Major, quais são as principais causas de incêndios em residências aqui no Acre?
Os incêndios, eles estão em alta, né? Infelizmente, esse mês de janeiro a gente teve um acréscimo aí considerável em relação aos outros anos. Nós já estamos no Acre com 67 e em Rio Branco com 47 só agora, em janeiro, né? Então, essa superou a média. E, assim, as causas são algumas, né? Mas nós podemos citar que a grande maioria são incêndios em residências domiciliares, né? Em um ambiente onde as pessoas ali passam, convivem mais. E, às vezes, por alguns cuidados, algumas coisas que, às vezes, as pessoas desconhecem, né? É justamente o que a gente vai tentar aqui trazer, abordar para as pessoas.
Major, continuando com as perguntas, existe algum período do ano em que esses casos podem aumentar? Incêndios domiciliares?
Então, os períodos mais quentes, assim, digamos, né, são propícios também, mas isso independe, né, porque a gente está no período chuvoso e, no entanto, cresceu demais os incêndios agora no mês de janeiro. Então, assim, são realmente os cuidados que fazem toda a diferença, as prevenções.
E aí, quais são justamente esses cuidados básicos que cada família tem aí que adotar para evitar esses incêndios em casa?
Os incêndios, como eu falei, eles podem vir de várias causas, mas a gente vai pegar aqui um leque na parte do gás de cozinha, por exemplo, que é onde ali a dona de casa, né, faz os alimentos e passa boa parte ali naquele cômodo da casa. Ao trocar o nosso botijão de gás, primeira coisa, observar as condições físicas da botija. Não está enferrujado, não está amassado. Vou comprar a mangueira, vou comprar o relógio, que a gente chama o regulador de pressão, né? Observar atentamente a validade e o selo do Inmetro, porque lá tem a marcazinha do Inmetro e a validade, 5 anos. A mangueira, ela tem que ter essas características, ela tem que estar dentro do prazo. A pessoa comprou, mas eu comprei e faz só 1 ano. Não, mas de repente você pode ter comprado e já está no comércio há 4 anos aquele produto armazenado. E outra coisa, na instalação, nunca passar a mangueira por trás do fogão, porque o fogão ali é um recipiente, um objeto que acumula calor. Então pode ressecar, pode danificar a mangueira, ela vir com o tempo a rachar. As braçadeiras, ela tem que estar bem acolchadas, tanto no encaixe do fogão quanto na botija. Após a instalação, eu verificar com uma esponjazinha mesmo, água e sabão lá, e passa nas conexões. Se formar bolha, tem algum vazamento, refaz o procedimento. Se persistir, chama de imediatamente o técnico ali para fazer substituição do produto, enfim, o que for necessário. E cuidados básicos, por exemplo, guardar a botija em um ambiente arejado e protegido de sol e chuva, né, justamente para evitar aí as intempéries. E são esses cuidados que, de fato, eles evitam muitos acidentes. Se me permitir, eu posso até aproveitar aqui ainda nesse tema e dar alguma dica, por exemplo, chegou em casa, chegou no ambiente, tá um cheiro estranho, que é específico do odor do GLP, né? Que faz? Tá escuro. Não liga luzes, não liga, não vai lá no interruptor, nem aciona, nem liga, nem desliga. Enfim, resumindo, né? Por quê? Porque isso provoca pequena centelha nesse interruptor que, dependendo da quantidade de gás no ambiente, pode vir a entrar em combustão. Então, a gente só orienta, areje o ambiente, abra portas e janelas, né? E se você não se sente seguro, ligue no 193 que a gente vai lá e tenta aí solucionar, ajudar as pessoas.
Major, detectores de fumaça e extintores residenciais são realmente eficazes?
Sim, são eficazes, né? A gente tem toda a normativa para isso, né? Em residências unifamiliares, assim, alguns itens não são obrigatórios, né? Mas em prédios, em outros tipos de residências são. E assim, mas se a pessoa quiser, né, adquirir e deixar ali, com certeza são eficientes, muito eficientes para princípios de incêndio, né? Então, o incêndio iniciou, ele pode ser muito bem controlado. Por exemplo, falando em incêndio, em princípio de incêndio, detectou alguma situação inicial, seja na fiação elétrica, seja se possível, né, você combater esse princípio. Por exemplo, se tiver um extintor perto ali, vai, pega lá no carro, pega em algum lugar, combata, se sentir seguro. Mas se for na parte elétrica, primeira recomendação, vai lá no nosso quadro geral e desliga. Por quê? Porque corta o fornecimento de energia e o incêndio passa para uma outra classe que é mais facilmente, digamos assim, combatida, né? E, claro, retirar as pessoas do ambiente primeiramente ali para a situação se tornar mais segura.
E falando justamente dessa questão das instalações elétricas e no uso dos aparelhos, né? Além do gás, quais são aí as observações que as famílias têm também que estar ali atentas para prevenir os incêndios relacionados à instalação elétrica?
Exatamente, muito bem pontuado essa questão, porque às vezes o que, que acontece? A gente compra uma residência e não sabe como está a parte elétrica dela, né? E às vezes pode estar danificada, pode estar os fios ressecados. Então é muito importante você, por exemplo, adquirir um imóvel, confira, né? Chame um especialista, claro, e verifique toda a parte elétrica. E se você tem construído sua residência, né? E ao passar do tempo foi adquirindo novos equipamentos, consequentemente isso vai influenciar no dimensionamento da fiação. Por quê? Porque a gente tenta evitar sobrecargas, né? É outra situação, na questão de sobrecargas, que as pessoas tendem a utilizar um ponto de energia para vários equipamentos. E aí, principalmente aqueles equipamentos que exigem mais secadores de cabelo, ferro de passar, e exigem mais uma quantidade de energia passando ali. Então, assim, esses equipamentos mais potentes, digamos, a gente recomenda que eles sejam em pontos únicos, individualizados, e não recomendamos o uso de benjamim, né? E se usar aquele filtro de linha, por exemplo, usar um que tenha os fusíveis, porque em caso de variação de energia, sobrecarga, os fusíveis são acionados, né? Eles queimam e aí protege o restante da linha. Então, assim, cuidados, principalmente reforçando, reveja toda a parte elétrica, não deixe fiação antiga, não deixe aquelas emendas mal feitas, porque elas geram um superaquecimento, né? Com a devido à má conexão, pode gerar oxidação, que a oxidação também é um fator que vai acumular e gerar mais aquecimento. Então, assim, é toda uma cadeia, todo um ciclo que nós devemos observar de prevenções.
Major, o que uma pessoa deve fazer ao perceber aí um princípio de incêndio?
De imediato, como eu falei, cuide ali dos seus, né? Retire as crianças, os idosos da residência, do ambiente. Ligue logo no 193, né? Porque a gente sabe que, a depender do ponto, de onde você mora, ali o quartel ele pode estar mais ou menos perto. E tem a questão de trânsito, até ser ali deslocado uma viatura e chegar nesse local. Ou seja, se você ligar logo, né, logo no princípio de incêndio, isso é mais seguro. E aí, como eu falei para você, se percebeu que é na parte elétrica, vai lá, retirou as pessoas da residência, desliga o interruptor, o quadro geral, né, de fornecimento de energia, desliga e fica em um ambiente seguro, certo? Se você se sente seguro, se for incêndio inicial em um ponto específico, se tiver algum equipamento em casa, como extintor, algo dessa natureza, você pode combater, né, sempre com o vento, que a gente fala, o vento nas costas, assim, né, para dissipar o fogo e você ficar mais protegido, e você pode fazer esse combate inicial, porque justamente eles são feitos para isso, esses equipamentos. Mas, como eu falei, liga 193, que é justamente para garantir essa segurança.
Com certeza. Mas, Major, fala para a gente quais são alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem justamente ao tentar apagar o fogo por conta própria?
Essa é uma prática que, às vezes, a pessoa ali, né, na emoção e, enfim, na busca de realizar ali aquele combate e resolver o problema, eliminar o risco, às vezes faz alguma coisa que torna a aumentar esse fogo. Por exemplo, falando em ambiente doméstico, que a gente está aqui falando, a frigideira, óleo, às vezes subiu ali uma chama, né, pelo contato da água com o óleo, e fisicamente isso vai fazer crescer a chama absurdamente, né? E a pessoa tende o quê? A jogar água, porque fogo lembra de água para apagar. Sim. Mas nem sempre, porque ali tem óleo e se você jogar água vai aumentar ainda mais. A gente recomenda, por exemplo, nesse caso, fazer o abafamento. Né? Se abaixa, né, e vai lá com a tampa e coloca sobre a panela, a caçarola, enfim, né, ou um pano um pouco úmido ali. E por quê? Porque é uma técnica que a gente faz para combater esse fogo, que não é com água, não pode ser com água. Então, assim, então tem vários, né, vários dicas, vários procedimentos, mas o principal, segurança. Se você não se sentir seguro, não vá, não faça, né, chame uma outra pessoa, chame, né, o Corpo de Bombeiros.
Major, o senhor poderia compartilhar algum caso que ilustre a importância da prevenção?
Sim. A gente tem vários relatos, assim, infelizmente, alguns casos mais graves, né, outros menos graves, mas, assim, na questão da troca da botija, né? Às vezes as pessoas não observam essa data da validade, às vezes a mangueira está ressecada e aí, infelizmente, acontecem ali incêndios que às vezes poderiam ter sido evitados, né? E são vários. Uma outra situação que eu lembrei aqui, às vezes as pessoas confundem que a botija explode, né? Ela é muito difícil explodir, porque ela tem um dispositivo que esse dispositivo, ele expande a parte metálica, a liga metálica ali expande justamente para sair o gás, sair a pressão, né? Eliminar a pressão e assim evitar que haja a explosão. Mas, mais uma vez, assim, agradecer por abordar essa temática, né? Muito importante, muito interessante para todos nós.
Major Farias, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o povo que ouviu gostou muito da conversa, porque foi um tema aí muito importante. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Nós que agradecemos e continuamos aí à disposição.